A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, seja muito bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento, a partir de agora, uma nova edição. Hoje nós vamos tratar aqui sobre o distributivismo jurisdicional e a sociedade. Quem vai conversar conosco é o magistrado Benjamin Acácio de Moura e Costa, juiz substituto em segundo grau, e ele atua na Primeira Câmara Criminal de Curitiba. Quero primeiramente cumprimentá-lo, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua disponibilidade, magistrado.
Patrícia, eu quem agradeço a disposição de vocês em ouvir e também cumprimento aos ouvintes e espero que possa atender a expectativa das perguntas, responder eventuais necessidades que a população tem, os tormentos que ela tem, e assim possa compreender melhor o Poder Judiciário, seu funcionamento e suas peculiaridades.
Muito bom, magistrado. Para começar a nossa conversa, então, eu gostaria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes o que é o distributivismo na prestação jurisdicional.
Na verdade, essa expressão distribuição da prestação jurisdicional, ela tem que ser enfocada sobre diversos aspectos, não só na quantidade de sentenças prolatadas, mas também a forma com que o magistrado se comunica nas decisões, para quem ele escreve, como essa escrita é compreendida pelos jurisdicionados, pelos técnicos do direito, pelos operadores do direito. Enfim, essa distribuição da prestação jurisdicional pelo Estado juiz, ela é altamente complexa e tem que ser constantemente refletida.
Sim.
Nesse sentido, basta a gente imaginar que já houve época em que era símbolo, que era um DNA de cultura, você se estender em julgados com citações latinas, né? Hoje, a necessidade da população, ela já não vai mais nesse norte, ainda que nós, juízes, tenhamos uma série especial para expressões latinas.
Correto, magistrado. E ao longo da história, não é mesmo? Com essas mudanças, com a sociedade contemporânea, atualidade, como que o senhor avalia, então, essa distribuição do trabalho do judiciário?
Pois bem, nós temos entendido, compreendido, observado vários tormentos que a nossa sociedade tem em relação ao judiciário. Basta ver que constantemente são abordadas questões de corrupção, os julgamentos que não atendem à expectativa de determinadas classes sociais. A classe empresarial é uma classe que tem profunda dificuldade de aceitar como o Poder Judiciário pensa, como os juízes operam o direito na solução das lides. E isso gera esse mal-estar coletivo, social, a respeito do judiciário. Nós tivemos aí a Lava Jato, que foi uma experiência nova, uma experiência diferente, em que a justiça conseguiu passar para a população uma mensagem de irresignação frente aos poderosos, uma mensagem de relativa isenção às pretensões em que envolviam as partes. Então, ali nós tivemos um princípio de sucesso nesta comunicação entre Poder Judiciário e destinatário da tutela jurisdicional, que seria o povo em geral, não uhum. necessariamente o réu ou vítima.
Uhum. Até porque parece, magistrado, que sempre houve no ar uma insegurança jurídica por parte do cidadão?
Sem dúvida. A insegurança jurídica, na verdade, ela é fruto do amadurecimento da prestação jurisdicional. Então, nós temos decisões que ora são interpretadas de uma forma, ora de outra, ora são colocadas sob outro aspecto, e isto a população, por vezes, não compreende, porque ela pega um fato em si, um roteiro único, e este roteiro único, ela estabelece um juízo de valor.
Uhum.
Nós, magistrados, ao contrário, pegamos um fato específico, sem conceitos genéricos. E a partir daí, nós estabelecemos valorações únicas e específicas, que, por vezes, não estão no contexto informado à população. Resultado, há esta razoável insegurança jurídica, por vezes criado em razão disso. Há, sim, insegurança jurídica quando o juiz também ele pratica uma verdadeira militância jurisdicional, é o ativismo jurídico. Ou seja, a norma, que deveria ser um instrumento da estabilidade das relações sociais, ela não é observada, ela não é valorada pelo magistrado. E daí como fica o cidadão nisso daí? Ele se conduz de acordo com uma norma, o que a norma diz, e, no entanto, o magistrado dá para a norma um sentido absolutamente diverso até da própria literalidade. Então, são essas situações que levam ao amadurecimento do Poder Judiciário é que criam estas angústias na população, justamente por eles mal compreenderem como funciona todo esse processo que se chama justiça brasileira.
Correto. Ou seja, os direitos dos cidadãos têm que sair do âmbito das meras declarações solenes nos tribunais para entrar num campo das missões mais práticas, da atuação mais prática de um juiz?
Sem dúvida. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte: o juiz, ele, ao decidir, ele não decide para aquele cidadão PhD em direito, PhD em direito, PhD em química, PhD em física, seja o que for. Ele decide para o José, para o João, para a Maria, para o Pedro da esquina, para o Mané do bar. Então, lógico que eu não estou aqui propondo uma desconsideração de linguagens mais técnicas, né? Porque, por vezes, somente a linguagem técnica consegue explicar o sentido da norma. Mas nós temos, sim, que buscar uma adequação da linguagem para que seja melhor compreendida pelo povo. Este, sim, é o desafio que nós, magistrados, temos que enfrentar para que o Estado, quer o Estado juiz, como já faz o Estado legislação e o Estado executivo, que tem uma facilidade maior de comunicação com o povo, consiga buscar esse canal que viabilize este conteúdo informativo para toda a população.
E muito se tem debatido, não é mesmo, sobre o real papel do magistrado no que diz respeito a seus limites, a seus poderes, não é, doutor Benjamin?
Sem dúvida, esse é outro problema que a gente até tem uma máxima que costumamos brincar dentro da magistratura.
Sim.
É o ajuizite, a promotorite, enfim, são pessoas jovens que assumem o poder e, por vezes, se encantam pelo poder de decidir, né? E esquecem que esse poder nada mais é do que o originário de uma ordem constitucional, de uma vontade indireta do povo. E por vezes nos levam a um caminho ruim, né? A necessidade do juiz em achar que ele manda, que ele é uma necessidade que ele, dele achar que ele manda. Quer dizer, é uma deformação, né, da função de prestador de serviços que nós magistrados somos. Né?
Sim.
Se foca no aspecto do mando, do comando, da decisão, e esquece do aspecto, meu Deus, preciso distribuir a justiça, preciso dar a justiça, preciso dar uma justiça compreensível, preciso dar uma justiça adequada, preciso dar uma justiça que não reproduza apenas uma vaidade minha, o que não reproduza uma vaidade minha, melhor dizendo, mas que reproduza um sentimento de promoção de igualdade e paz social entre os cidadãos.
E ainda existe uma visão romântica, distorcida, magistrado, de que o juiz ganha muito, trabalha pouco, tem um grande status social. Isso, o senhor acha que vem mudando junto aos olhos da sociedade?
É, na verdade, isso é uma criação que talvez tenha nascido dentro da própria instituição, né? Pela própria distância que ela se coloca do povo. O mito da isenção, ele por vezes foi confundido com a distância do povo, a distância da população. E, na verdade, não é nada disso. Eu, pelo menos, sou um juiz do interior, eu costumo dizer que eu sou sitiante, eu sou um juiz sitiante. Então, como juiz sitiante, como juiz do interior, como juiz da roça, eu não consigo perceber, pelo menos na minha conduta, a existência desse tipo de relação que cria a distância com o cidadão em geral. Mas, veja, se nós pegarmos um juiz com paletó, quantas pessoas usam paletó? Poucas. Se nós pegarmos um juiz com gravata, quantas pessoas usam gravata? Quer dizer, tudo isto se constitui numa indumentária própria que distancia o povo da imagem do magistrado. Lógico que tem um aspecto do respeito, tem um aspecto do formalismo, mas necessariamente não é só disso que sobrevive o poder judiciário e esta relação com o povo. Ela tem que ser tratada de uma forma mais simples, de uma forma mais costumeira, mais do dia a dia. Então, tudo isto leva a um conceito de que o magistrado, ele ganha bem, ele pertence a uma elite cultural, ele pertence a uma elite econômica, quando na verdade ele é um servidor público, ele é um funcionário do Estado e está para atender a necessidade de um povo. Em relação ao salário, eu, na verdade, não vejo como uma remuneração excessiva diante da qualidade do concurso, diante da das dificuldades que nós enfrentamos ao longo da vida para chegarmos a passar num concurso, né? Eu lembro, e a minha história não é diferente de nenhuma, eu saí do interior, meu pai e minha mãe me sustentando em Curitiba, a gente lutando para que pudesse galgar um espaço social. E nessa luta é que cheguei a ser magistrado. E me parece que o salário, ele até não corresponde ao tamanho da luta que foi e o tamanho da dedicação que todos os juízes têm para buscar a melhor forma de representar o Estado.
Correto. Para a gente aprofundar um pouco mais e o ouvinte entender melhor, quais são as características da função jurisdicional da magistratura aos cidadãos?
Hoje me parece que as características são de distanciamento com o povo e de pouca compreensão. Por sinal, até o jornalismo tem muito a nos ensinar, porque ele, ao contrário, consegue uma comunicação mais fácil, uma comunicação mais simples, e com isso ele ganha uma legitimidade popular mais emergencial, mais facilitada, né? Enquanto que nós hoje, infelizmente, temos esse viés do distanciamento, né? Então, me parece que isto é uma perspectiva, é uma característica que está nos sinalizando hoje. Principalmente se nós pensarmos em Supremo Tribunal Federal, que é um órgão mais formal ainda, né? E mais distante da população, que não encontra equilíbrio nesse distanciamento do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, os juizados especiais, em que é próximo ao povo, que é um juizado do povo, um juizado da comunidade. Mesmo assim, não há essa compensação entre os distanciamentos para que a população possa compreender que possa tirar um termo médio do distanciamento.
O senhor acha que esse distanciamento ao qual o senhor se refere entre sociedade e judiciário vem diminuindo com o novo coronavírus? Ou seja, o poder judiciário vem se revelando, se mostrando eficaz no compromisso de prestar a jurisdição que lhe cabe nesse momento de uma calamidade pública?
Veja, me parece que o período de calamidade, ele é muito pequeno para você dizer o judiciário transformou-se. O que nós temos, sim, são sinais relevantes de uma mudança de conduta. Como, por exemplo, hoje nós temos um grande número de sustentações orais no tribunal. Por que essas sustentações orais? Porque o plenário do tribunal, ele saiu do prédio do tribunal e foi até o escritório do advogado no interior. Isto, sim, deixou uma justiça mais próxima. E aqui eu digo uma justiça próxima do técnico. Imagine o quanto ela está distante do povo, né? Então, o efeito coronavírus, ele produziu maior quantidade de sentenças, porém, apenas como índice numérico, não como um mecanismo de aproximação judiciário-população. Agora, esse aspecto das sustentações orais, ela sim já começa a estabelecer um vínculo mais ardente, um vínculo mais presente de um judiciário que precisa repensar essa sua relação com o povo. Talvez aí esteja um canal sinalizado, um canal identificado dentro dessa lastimável pandemia que vivemos.
Quais são os desafios que o senhor acha que ainda tem com relação ao distributivismo jurisdicional?
O grande desafio do Poder Judiciário, na minha compreensão, é a aceitação da população. Nós não detemos no conceito populacional a legitimidade que eles esperam. Então, parece-me que a população espera de nós, dos nossos julgados, das nossas condutas, das nossas reflexões, um instrumento que viabilize a nossa legitimidade, a nossa aceitação perante a população. Em especial, as decisões da Suprema Corte, que ultimamente elas têm ganhado espaço muito grande perante a conversa de bar, a conversa de esquina, né? Até há pouco tempo falávamos aí que era mais fácil nós conhecermos o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal do que da seleção brasileira, né? Isso foi um avanço, mas houve um custo que é representado pela incompreensão da população. E isso tem que ser vencido. Isso faz parte da história que terá que ser alterado, terá que ser adequado, terá que ser compreendido.
A postura do magistrado frente a esse cenário moderno, as cobranças, as pressões que sofre, ou seja, as expectativas da sociedade, tudo isso colabora para constatar que o mundo do direito precisa passar por intensas transformações para se aproximar dessa sociedade moderna?
Veja, eu não sei se é o mundo do direito. Bom, o mundo do direito, sim, mas o mundo da norma, não. Uhum. Eu acho que o mundo do direito, ele precisa, sim, ser adequado, ser ajustado, ser pensado nas transformações, quando nós falamos em comportamento humano. Então, é o comportamento do advogado com a parte que ele representa, é o comportamento do juiz com o advogado e com a prestação jurisdicional, é o comportamento do promotor com a testemunha, com o réu. Isto precisa ser, sim, repensado. Tem que haver um respeito mais acentuado nesta relação e uma humildade maior também, na minha concepção, por parte de nós, operadores do direito.
É justo, magistrado, o anseio da sociedade por clamar por justiça, por uma célere prestação jurisdicional?
Sem dúvida, sem dúvida. A população clamante de justiça é ato de governo. Se nós não temos uma prestação jurisdicional rápida, célere, eficiente e acolhível pela sociedade, nós temos atos de desgoverno dentro do nosso país. E isto não pode acontecer, né? Nós temos obrigação, nós temos o dever de dar essa resposta o mais rápido possível e na melhor qualidade possível. Para assim, nós tenhamos uma sociedade que tenha o bem comum e a paz social como sendo o seu espírito norteador. Hoje, nós verificamos que muitas pessoas apostam na dificuldade da justiça para praticar atos contrários à lei. Quer dizer, a própria Lava Jato demonstrou como estava distante o Estado juiz da atividade punitiva dos poderosos. Quer dizer, isso cria uma inflamação social, cria um mal-estar social que vai formando uma bolha que uma hora tem que explodir. E é isso que nós não podemos, é permitir que essa bolha cresça e que ela, principalmente, venha a explodir.
Correto, magistrado. Bom, a justiça não para, não é mesmo? Mesmo assim, servidores, magistrados e colaboradores garantem a prestação jurisdicional. Agora, essa morosidade né, nos tribunais. Não é culpa somente do juiz.
Na verdade, hoje, nós já não tratamos mais tanto em morosidade, sabe? Pelo menos não nos tribunais. Eu vejo ali na minha Câmara, com os desembargadores Telmo Xerém, desembargador Cleito Camargo, desembargador Miguel Kifuri, o desembargador Edson Pacheco e o desembargador Loyola, outrora o desembargador Naor e agora o doutor Patitucci, ali é um laboratório que demonstra de forma muito clara, muito nítida, que há uma operosidade intensa dos magistrados de segundo grau. O que nós temos hoje, talvez, são pontos, são prestações pontuais a serem trabalhadas dentro do Poder Judiciário. Mas, em regra, a atividade jurisdicional, ela está saindo num tempo razoável. Lógico que nós também não podemos exigir uma prestação jurisdicional do dia para a noite, mesmo porque nós estaríamos decidindo no calor das angústias que a atividade criminosa gera. E isto criaria em nós quase que um sentimento de vingança quando estivermos julgando. Por isso, a serenidade do tempo, ela é qualificada para se dar uma boa prestação jurisdicional. Então, nós não podemos dizer, julgar de hoje para amanhã um crime bárbaro. Não é isso. Nós precisamos estabelecer o conceito de tempo razoável para que isso seja dado resposta à população.
Eu gostaria que o senhor deixasse como uma mensagem final uma reflexão sua sobre o futuro da magistratura junto à sociedade contemporânea.
Veja, a minha reflexão, o meu desejo, o meu sentimento mais puro é de que, primeiro, nós venhamos a vencer nossas paixões. O homem apaixonado na causa, ele se perde, ele fica cego por essa emoção. Então, o magistrado, em todos os sentidos, ele precisa vencer suas paixões. Segundo, nós precisamos que o magistrado, ao se conduzir, ele enxergue sempre o destinatário da prestação jurisdicional como sendo o povo que faz a sua contribuição para a manutenção do Estado. Então, isto é uma relação que exige respeito do magistrado, do Estado juiz em relação ao seu povo. E, por último, nós temos todos juntos que acreditar num processo de maturação. Tudo isto que estamos passando, ele faz parte de um processo, e este processo, ele tende a ser amadurecido, ele tende a ser ele tende a ganhar raízes mais fortes para que a gente, no final, consiga ter a justiça como um símbolo de referência da nossa nação, como um símbolo de referência à paz e ao bem comum do cidadão brasileiro. Pelo menos é como eu enxergaria, assim, em rápidas pinceladas, o norte que temos que seguir.
Muito bom, e eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade. Obrigada pela sua entrevista hoje aqui.
Imagina, eu que agradeço, eu estou sempre à disposição, o tema foi muito oportuno, e deixo um forte abraço a todos, e desejando ao povo brasileiro sempre a tolerância e a paciência com a evolução do Poder Judiciário e das instituições, fundamentalmente. Um grande abraço.
Obrigada. Até a próxima, magistrado. E eu agradeço também a sua sintonia. Sou Patrícia Armentano. Hoje debati aqui com o magistrado Benjamim Acácio de Moura e Costa, juiz substituto em segundo grau e com atuação na Primeira Câmara Criminal de Curitiba, o distributivismo jurisdicional e a sociedade. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.